está um bocadinho atrasado. Se tiverem todos nessa disponibilidade de aguardar estes mais 3 ou 4 minutos, agradeço.
Com certeza.
Naturalmente.
Senhoras e senhores deputados, se calhar vamos iniciar a nossa reunião. Sendo já 10h12. Estão a ouvir-me?
Sim, sim.
Muito obrigado. Enfim, as circunstâncias que nos colocam aqui hoje são, enfim, as piores circunstâncias possíveis. Nós temos todos assistido aos eventos trágicos que têm sucedido na Europa, motivados pela invasão militar da Federação Russa do território da Ucrânia, um país amigo de Portugal, um país aliado de Portugal, e onde temos uma fortíssima comunidade de ucranianos a residir cá, mas temos também laços emocionais, laços históricos nestes 30 anos de independência, laços económicos e uma identidade cada vez mais partilhada com o cosmopolitismo daquele povo. Nós não podíamos ficar, creio eu, indiferentes. Estou certo que nas nossas vidas temos todos procurado contribuir e temos todos procurado praticar o máximo possível solidariedade para com a comunidade ucraniana em Portugal e um apoio à comunidade ucraniana em Portugal, um apoio direcionado também do ponto de vista humanitário, certamente para auxiliar os ucranianos em todo o mundo e fundamentalmente na Ucrânia, mas não podíamos ficar em silêncio. E o Parlamento tem, aliás, tido aqui uma postura bastante proativa, no sentido de procurar contribuir a favor da paz, a paz possível, que nos parece ainda muito distante, nomeadamente por esta guerra levada a cabo pelo Sr. Putin. Mas o Parlamento tem ficado, enfim, tem tido uma prestação, creio eu, positiva, num momento também difícil, isto é, num momento de transição entre legislaturas, como todos nós sabemos, mas a 24 de Fevereiro, isto é, no próprio dia em que estabou de forma prática este conflito armado, isto é, com a introdução de forças russas dentro das fronteiras ucranianas, violando por completo todos os princípios do direito internacional e representando na prática uma invasão militar, a Comissão Permanente da Assembleia da República reuniu-se e nessa mesma Comissão Permanente o Sr. Presidente da Assembleia da República teve a oportunidade de realizar uma condenação bastante veemente deste conflito e também de endereçar aos parlamentares ucranianos, enfim, a sua solidariedade. Deixando claro e de forma acho que bastante dura de que este seria o maior ataque à paz e à estabilidade do continente europeu e possivelmente do mundo da nossa era e desde a Segunda Guerra Mundial. Logo, enfim, oferecendo toda a solidariedade dos parlamentares portugueses e eu estou certo que todos os membros do Grupo Parlamentar de Amizade se revêem nas palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República e posteriormente também nas palavras da maioria dos líderes parlamentares que tomaram a palavra nessa mesma reunião da Comissão Permanente. A 2 de março, isto é, na semana passada, quarta-feira da semana passada, existiu também um telefonema entre o Presidente da Assembleia da República e o Presidente do Parlamento ucraniano, justamente a pedido, neste caso, do Presidente do Parlamento ucraniano, para que os dois Parlamentos pudessem tratar de um conjunto de questões e, enfim, foi feita uma nota pública à comunicação social, que estou certo que todos, por parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, que estou certo que todos têm conhecimento, onde se reafirmou uma vez mais toda a solidariedade e toda a disponibilidade à Ucrânia e a condenação do Estado russo. Enfim, eu ajudei aqui o gabinete do Sr. Presidente a estabelecer essas ligações. Eu tenho estado em contacto permanente com a Embaixada aqui em Lisboa, naquilo que puder ajudar e que puder ajudar também em nosso nome, em vosso nome, mas eles no fundo perderam grande capacidade de ação, porque a Embaixada foi informaticamente atacada, perdeu os e-mails, perdeu os contactos, perdeu enfim, a capacidade de se deslocar de forma oficial, não é, de comunicar de forma oficial, mesmo com o Estado português, e portanto naquilo que nós pudermos auxiliar e ajudar, acho que o devemos fazer nestes contactos de ligação com figuras institucionais, com que o Parlamento ucraniano e o Estado ucraniano, no geral, tenha interesse em conversar. O exemplo foi este telefonema de dia 2 de março entre os presidentes de ambos os Parlamentos. E, por último, informar-vos que no dia 4 de março, isto é, sexta-feira passada, a convite também dos diplomatas ucranianos em Lisboa, eu desloquei-me à Embaixada justamente para poder ter uma pequena reunião com a senhora embaixadora. Enfim, como imaginam, foi um momento pesado, isto é, os nossos amigos ucranianos aqui na embaixada, enfim, estou a passar por uma situação absolutamente inédita, absolutamente desastrosa do ponto de vista dos seus concidadãos, dos seus compatriotas, situação essa à qual nós podemos assistir em grande parte através da comunicação social, mas a verdade é que, enfim, pediram também um conjunto de contactos políticos aqui em Portugal que pudessem ser facilitados. Já tinham reunido com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, queriam reunir com o grupo parlamentar do Partido Socialista, queriam reunir com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que será hoje à tarde essa reunião. Portanto, tudo o que eu pude fazer em termos de ligações para facilitar o acesso vivo, de acordo com a minha consciência, mas certamente de acordo também com, enfim, acho que um apoio generalizado de todos vós. Fui conversando também com o Sr. Deputado Firmino Marques, Vice-Presidente do Grupo, que sei que tem uma ligação muito grande à comunidade ucraniana, nomeadamente no distrito de Braga e no norte do país. Tivemos a oportunidade de conversar mais do que uma vez na semana passada sobre a situação externa, mas também o apoio humanitário e o apoio aos refugiados e o que é que, enfim, cada um individualmente, como cidadãos, podemos fazer sobre isto, e sei que outros colegas que aqui estão também não têm ficado de todo indiferentes e têm procurado nas suas comunidades, junto às autarquias, junto às associações da sociedade civil, junto às associações da comunidade ucraniana em Portugal, que precisam justamente desse nosso apoio, fazer tudo aquilo que podem e que a sua consciência lhes dita. Eu gostava de poder propor que desta nossa reunião saísse, pudesse sair à tarde, hoje à tarde, uma nota, no fundo, pública, de solidariedade do Grupo Parlamentar de Amizade para com o povo ucraniano, para com o Parlamento ucraniano e o seu Grupo Parlamentar de Amizade, isto é, o nosso grupo recíproco, que pudesse apresentar a nossa disponibilidade para colaborar do ponto de vista justamente da integração da comunidade ucraniana e dos refugiados ucranianos em Portugal, para facilitarmos esses contactos do ponto de vista institucional e que possa, obviamente, centrar-se numa condenação política dos acontecimentos e, nomeadamente, da situação da Federação Russa, enfim, apelando à paz e ao fim do conflito o mais depressa possível. Eu não tenho nenhuma proposta em concreto de documento para fazer, mas gostava, obviamente, que pudessem também pronunciar-se sobre isso e dar os vossos, enfim, os vossos contributos para o mesmo. Eu ia pedir que todos aqueles que quisessem manifestar-se, que assim o façam, e todos aqueles que quiserem intervir, que assim o façam. Muito obrigado. Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva.
Bom dia, Diogo. Bom dia a todos. Eu concordo com tudo aquilo que foi dito e acho que esta nota pública é muito importante e acho que também seria importante fazer uma referência nessa nota pública à recepção de todas aquelas pessoas que neste momento estão a fugir da Ucrânia, as ucranianas que estão realmente a invadir um pouco os países vizinhos, mas que nós sabemos que estão a ser encaminhados para os outros países que os estão a acolher. E acho que essa nota pública poderia também ter uma nota de solidariedade e de um pouco para tranquilizar também os nossos colegas da Ucrânia, que nós estamos aqui também para receber, e com uma preocupação acrescida, sobretudo quando pensamos que na sua maioria estamos a falar de mulheres que trazem os seus filhos, que trazem os seus idosos, mulheres cuidadoras, e que era importante realmente fazer essa referência, que Portugal neste momento está a fazer um bom trabalho e que está a desenvolver com a sociedade civil, não só, mas também com o próprio governo, que está a fazer uma grande parte desse trabalho, mas a sociedade civil também está muito envolvida em conjunto com as associações de ucranianos aqui no nosso país, e que também estamos a fazer esse trabalho de acolhimento dos ucranianos que queiram vir para o nosso país. Não sei, digo eu. De resto, concordo com tudo e disponibilizo-me para aquilo que for preciso, para alguns contactos. Já tenho feito isso também no Vale de Sousa e no Porto. Neste momento, as autarquias, quer da área metropolitana do Porto, quer do Tâmega e Sousa, estão com programas, inclusive, de alojamento e de conseguir até ofertas de emprego para aqueles que queiram realmente instalar-se e ficar já com condições de poder levar uma vida minimamente normal nesta situação. Era só. Muito obrigada. E parabéns pela reunião, que acho que foi muito importante.
Obrigado, eu concordo plenamente com a sugestão que a Cristina nos deixou. Dava a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Firmino Marques.
Bom dia a todos. Estou a ser ouvido. Na pessoa do Sr. Presidente Diogo Leão, cumprimento todos os colegas, todos os seus deputados e senhoras deputadas. Naturalmente estamos a viver um momento impensável na vida europeia. Nada disto estaria previsto. Nós, curiosamente, recebemos em Braga a senhora embaixadora. Recebeu a comunidade, eu de certa forma também me junto a eles nessa forma de estar, no dia 26 de fevereiro, precisamente para evocar os heróis da Praça da Dignidade, que se bateram pela liberdade na Ucrânia, naquela altura, quando tinham um presidente que não correspondia aos anseios dos ucranianos. estávamos longe de pensar que seria materializar a invasão que, de certa forma, se anunciava, mas em que ninguém acreditava. Realmente as imagens são muito duras e cruéis, e a saída forçada das pessoas da sua terra natal é sempre muito complicado, é o que traz a guerra sempre que isso acontece, infelizmente. Mas envolver, eu diria que equipamentos civis, como hospitais, escolas, portanto, na destruição, estaria longe de se pensar que isso pudesse ocorrer, e nós, infelizmente, temos registado que isso tenha acontecido, embora se possa evocar a contra-informação também que vai subsistindo aqui e ali. Aqui em Braga, as coisas têm corrido como no país, eu diria que há uma adesão total da população, em termos de solidariedade para com os ucranianos. Chegou hoje um autocarro com 16 famílias, composta por 44 pessoas que foram acolhidas no Centro João Paulo, Hotel João Paulo II, mas que depois irão ser distribuídas por habitações, porque efetivamente a sociedade civil tem correspondido ao apelo que a Task Force constituída em Braga e que a Câmara Municipal tem sabido liderar com todas as instituições que trabalham no terreno. Tem havido uma grande onda de solidariedade para com os ucranianos, querem em meios para serem remetidos para a Ucrânia, quer medicamentos, quer fraldas, leite. Vão-me desculpar, o telemóvel está aqui a perturbar, mas tem havido uma resposta fantástica, o que traduz bem a forma de estar dos portugueses. Felicito também a preocupação do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade, que constantemente tem procurado saber como é que as coisas estão a decorrer. Eu próprio tenho contactado também com ele e felicito pela preocupação, que é uma preocupação comum a todos os seus deputados, e de forma muito particular aos parlamentares que estão envolvidos no Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia. Estamos longe de imaginar o que estarão a passar os nossos colegas na Ucrânia. De facto, nós estamos privados de exercer a nossa função, mas é por outros motivos. Os motivos dos nossos colegas ucranianos são muito graves, de facto, e era bom que isso não acontecesse no século XXI, na Europa e no mundo, mas infelizmente é o que nós estamos a assistir. Corroboro, totalmente na proposta do Sr. Presidente, no sentido de ser dada uma nota pública que traduza esta preocupação que o Sr. Presidente adiantou, que a Sra. Deputada Cristina também já aqui nos trouxe, e que é, naturalmente, uma preocupação comum de quem está a participar neste encontro. Muito bom dia para todos. Eu espero que os próximos dias sejam bem melhores do que aqueles que estamos a passar. Mesmo não estando lá, naturalmente que estamos muito preocupados, tal como os ucranianos que não estão lá, com as suas famílias e com os seus haveres, que naturalmente neste momento muitos deles já não existem sequer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa.
Muito obrigado. Cumprimento naturalmente na pessoa do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade todos os senhores deputados e apenas me inscrevi para dizer que concordo totalmente com a proposta do Sr. Presidente de fazer uma nota pública sobre a solidariedade deste Grupo Parlamentar da Amizade, a preocupação e a solidariedade também com os deputados ucranianos. Naturalmente, delego no Sr. Presidente essa nota, se quiser depois partilhar com todos, para nós darmos acrescentos, mas delego naturalmente no Sr. Presidente essa nota, julgo, atendendo às posições públicas dos grupos parlamentares aqui representados, julgo que é unânime a posição nossa em relação a essa matéria, e dizer que concordo com aos acrescentos da deputada Cristina Mendes da Silva, numa lógica da solidariedade do povo português. Naturalmente, nós não devemos estar a dar exemplos concretos do que as associações ou autarquias fazem, porque eu acho que uma coisa simples de uma referência à solidariedade que o povo português demonstrou. Porque, naturalmente, temos visto muita solidariedade desde autarquias, desde IPSS, por exemplo, ainda hoje olhava aqui para a Santa Casa da Misericórdia da minha terra e dizia que estava disponível para receber trabalhadores ucranianos que chegassem ao concelho, que tinha postos de trabalho. Ou seja, este tipo de coisas obviamente devem ser valorizadas, mas do ponto de vista global, ou seja, da solidariedade do povo português genericamente, e naturalmente uma condenação muito dura ao que se passa. O nosso texto terá que ter uma condenação muito dura à invasão da Federação Russa à Ucrânia, e não podemos ter contemplações, e uma solidariedade também que seja inequívoca, ao povo ucraniano e também, naturalmente, aos parlamentares ucranianos. E será, acho que deve ser essa a nossa abordagem, e salvaguardar os princípios do humanismo, que o povo português tem demonstrado e a solidariedade que o povo português tem demonstrado. Era essa a minha proposta ao Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu estou perfeitamente de acordo e agradeço as sugestões do Sr. Deputado Hugo Costa e as anteriores do Sr. Deputado Firmino Marques também, que serão bastante úteis, se todos estivermos de acordo, para a formulação dessa nota pública, mais tarde enviaríamos então uns aos outros, isto é, ao grupo, até para poderem divulgá-la, se assim o entenderem, porque o objetivo de ser pública é justamente tomarmos uma posição e que essa posição fique escrita na pedra, quer da parte da condenação óbvia do procedimento da Federação Russa e desta inaceitável agressão e invasão militar, quer, obviamente, relevar a solidariedade de todo o povo português, de norte a sul do país e em todas as regiões, para com o fenómeno dos refugiados, que será uma batalha também no campo humanitário, que apresentará extremas dificuldades, mas onde os portugueses dão sempre, e estão a dar já, grandes provas de generosidade, como não podia deixar de ser. Eu perguntava se havia mais alguma inscrição, se algum dos nossos colegas gostava de acrescentar mais alguma mensagem. Não havendo, eu perguntava também, aproveitava então para fazer uma consideração que foi aqui também sugerida pela doutora Ana Margarida Isidoro, a nossa assessora parlamentar. Eu acho que podíamos, de facto, fazer alguma referência também à atitude da Bielorrússia, que tem sido uma atitude, enfim, no mínimo colaborante com o senhor Putin enfim, toda esta tragédia. Evidentemente, não na mesma dimensão. Todos nós desejamos que a guerra possa ter um fim mais rápido possível, mas a verdade, enfim, a Bielorrússia tem tido aquela postura de, ao mesmo tempo em que auxilia o senhor Putin em tudo e mais alguma coisa, nomeadamente como plataforma militar de entrada na própria Ucrânia, também se predispôs a ser um território onde se realizaram e onde se têm realizado algumas das rondas negociais entre os dois beligerantes, entre a Ucrânia e a Rússia. Mas eu acho que não podemos deixar claro que este tipo de atitudes dúbias, no mínimo, merecem também o nosso repúdio, tendo em conta que todas as nações deviam estar, obviamente, preocupadas em pressionar e alertar a Federação Russa, tendo em conta o crime internacional que está a cometer, essa flagrante violação da Carta das Nações Unidas, e que não há justificação possível para qualquer tipo de colaboracionismo com a Federação Russa. Portanto, que essa mensagem passasse, não é? Uma condenação do colaboracionismo com a Federação Russa do ponto de vista de apoio militar, político e diplomático. Portanto, algo sucinto, mas que pudesse refletir isso. Não sei se estão de acordo, mas pelo assentimento vejo que sim, então avançávamos nesse sentido. Resta-me agradecer a todos e a todas terem estado esta manhã nesta reunião. Simbolicamente é relevante, nunca nos poderíamos remeter ao silêncio e muito menos à indiferença. Não é isso que temos feito nas nossas vidas como cidadãos e também no nosso mandato como deputados à Assembleia da República, e perante esta situação excepcional eu entendi solicitar a autorização ao Sr. Presidente da Assembleia da República para a realização desta reunião, e acho que fizemos muito bem em realizá-la. Por isso, muito obrigado pelos vossos contributos e naquilo que pudermos, apoiemos a Ucrânia e apoiemos os ucranianos, porque de facto este conflito tem o potencial para ser absolutamente devastador para a Europa, para o mundo, mas já está neste momento, desde fevereiro, a ser absolutamente devastador para milhões de ucranianos, e a nossa solidariedade, o nosso pensamento está certamente com todos esses cidadãos. Muito obrigado a todos e a todas.
Obrigada, resta bom dia.
Obrigada, bom dia a todos.
Bom dia para todos também. Obrigado.